Instituto de Física organiza o 15º Encontro USP Escola. Vai acontecer no mês de janeiro, no início do próximo ano, entre os dias 15 e 19. Um programa que oferece gratuitamente cursos de atualização para professores de diversas disciplinas do ensino fundamental e médio. E eu vou conversar com a professora Vera Henriques, professora do Instituto de Física e coordenadora desses encontros promovidos pela Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Bom dia, professora Vera, tudo bem?
Bom dia, Roxane, como vai?
Tudo tranquilo, vamos lá falar desse encontro, importante encontro, essa troca de experiência de aprendizado entre universidade e escola pública, 15º encontro, e a cada encontro vai se melhorando, se aperfeiçoando essa ponte entre universidade e ensino. Gostaria que a senhora fizesse uma avaliação da evolução desse projeto ao longo dos anos.
Então, Roxane, o encontro, ele começou como um encontro com professores de física apenas, né, em 2007. Em 2011, ele se expandiu para todas as áreas, passou a ser um encontro USP, escola mesmo, né, inicialmente era um encontro Instituto de Física da USP com a escola. E dos primeiros encontros em que nós tivemos da ordem de 50 participantes, nós atingimos no último ano, dois anos, da ordem de 500 participantes a cada evento, né? Na medida em que a gente passou a ter cursos nas áreas de humanas, além das áreas de ciências, nas áreas de humanas, na área das artes, né? E então a expansão se deu em termos de expandir as áreas e, portanto, atrair professores de história, professores de artes, e também na troca, né? O que mudou também ao longo dos anos foi aprofundar a natureza de troca do encontro, né? O nome encontro é justamente isso, é o encontro entre a universidade e a escola e não apenas cursos de atualização da universidade para a escola. Uhum. Desde 2010, nós temos um grupo de trabalho formado por professores da rede pública e professores educadores da USP, que se reúne mensalmente e discute as demandas da escola, faz um levantamento de demandas e, portanto, organiza debates, oficinas em paralelo aos cursos de atualização, não é? E em 2017, em julho, pela primeira vez, nós tivemos o seminário de professores da escola pública, no qual professores das escolas públicas apresentaram experiências interessantes que desenvolveram, né? O interessante desse encontro é que ele cobre praticamente todo o estado de São Paulo. Uhum. O estado de São Paulo é dividido em diretorias de ensino, né? A rede estadual. E nós temos tido participação de 90% das redes, e de cada rede de ensino nós temos um certo número de participantes que volta e que é muito dedicada à melhoria dessa escola pública, né? Tem muito Sim. interesse nessa melhoria, embora a gente saiba que a situação da escola pública não é boa, nem no Brasil, nem no estado de São Paulo, mas há, ao contrário do que às vezes se propaga, um interesse por parte de uma boa parcela dos professores nessa melhoria.
Agora, professora Vera, quais são as demandas? O que é que eles trazem? Quais são as principais dificuldades? O que é que eles expõem do dia a dia da escola pública e o que, em contrapartida, né? Ou em alguma medida, a universidade tem oferecido como melhoria, aperfeiçoamento? O que que eles trazem? Quais são as demandas, os principais problemas que eles têm?
Um dos problemas é o problema da formação dos próprios professores, né? 80% se formou em escolas particulares, em faculdades particulares, nem todas de tão boa qualidade. Então, eles buscam melhorar o seu conhecimento específico da disciplina que ministra. Isso é uma coisa. A outra coisa é a busca de metodologias mais modernas, participativas, que também, em relação às quais, eles não tiveram formação. Por exemplo, na ciência, não existe ciência sem experimento. E, no entanto, a formação da grande maioria é uma formação teórica. Então, os institutos voltados para ciências da natureza, né, oferecem cursos em que mostram a possibilidade de, mesmo na ausência até de laboratórios, é possível fazer experimentação simples, né, na medida em que a própria ciência se desenvolveu a partir de experiências muito simples que podem sim ser feitas na sala de aula. Uma outra coisa são essas metodologias participativas, em que o estudante, o aluno, tem um papel importante no trabalho na sala de aula, né, e trabalhos em grupo, trabalho de debate, né, não é, saindo um pouco do modelo de ensino que a gente chama de técnico, né, conhecer a física só pelo seu lado técnico, mas sem a possibilidade de refletir sobre, de discutir, de fazer hipóteses. Então, são esses aspectos, esses são alguns dos aspectos. Outros aspectos...
Sim. Não, por favor, prossiga, professor. Perdão.
Outros aspectos são os de trazer conhecimento que está em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, o LHC, né, que traz toda uma novidade que os professores estão muito ansiosos para levar os seus estudantes. Então, na medida que o estudo de física está envolvido em pesquisa nessa área, na área de partículas, na área de física nuclear, na área de relatividade, ou de cosmologia, né? Também são oferecidos cursos nesses temas. Em outras áreas, na história, por exemplo, né? Há cursos, por exemplo, sobre a introdução na disciplina da história das nossas origens africanas, né? Nós temos, tradicionalmente, embora sejamos um povo composto de uma composição tripla, né? O europeu, o africano, o escravo africano e o índio, a nossa história é muito voltada só para a sua origem europeia. Então, temos cursos nessa área. Ou com um viés de, também nesse tema, mas em outros, por exemplo, né, nessa edição temos um curso sobre o regime militar no ensino de humanidades, em que se aproxima, em que o professor é trazido para o olhar da pesquisa histórica, né? Porque a pesquisa em história, ela está sempre em andamento, tem coisas novas. E, da mesma forma, metodologias de ensino de história, em que você introduz o cinema, a literatura, o teatro, né? Então, são esses aspectos, talvez, que... Talvez, e um terceiro aspecto é o aspecto da gestão da escola, né? Porque os professores, muitas vezes, no modelo atual de ensino, principalmente na rede estadual, ele é individualizado, né? Não há um trabalho em equipe sólido na grande maioria das escolas. Há alguns casos em que isso é possível, mas, em geral, não há um trabalho em equipe. Então, essa discussão sobre qual é modelos de escola com gestão mais participativa dos professores junto aos gestores, né? Nós trazemos esses exemplos, escolas que conseguem desenvolver esse tipo de ação. E, então, esse é um outro debate que os professores vêm fazendo com intensidade, buscando informação, buscando conhecimento, né? E também eles encontram no próprio encontro a possibilidade de trocar ideias entre eles, né? Então, se formou uma espécie de rede de professores da rede estadual. A municipal vem chegando mais recentemente, né? Até há pouco tempo era prioritariamente da rede estadual.
Mas então, também participa agora.
Sim, passou a participar na medida em que nós trouxemos cursos voltados, alguns cursos voltados também para séries iniciais. Né? Para ciências, por exemplo, que é no ensino fundamental 2, ou essas questões de história... e já são abordadas no ensino.
Muito interessante.
Fundamental.
Ou seja, dá conta de várias áreas, inclusive gestão. Achei muito interessante essa parte da gestão também. E aquela história, a gente sabe... Tem muita coisa dando certo, tem projetos dando certo, são todos nesta direção, mais participativa, né?
Exato.
É isso que tem que ser reforçado, é isso que vem sendo reforçado.
Sem dúvida. E do ponto de vista da USP, não é? Nós estamos aprendendo com os professores quais são as questões, e um aspecto que vem crescendo nos nossos encontros é a participação dos museus da USP, né? O Museu de Arte Contemporânea, o Museu de zoologia, o Museu de Arqueologia e Etnologia, de Anatomia Veterinária, eles vêm participar do Museu Paulista, começaram a participar do encontro, porque todos esses museus têm um trabalho educativo, mas geralmente a escola vai e é um contato pontual com a escola. Uhum. Né? Então, nesses encontros, esses museus têm oferecido também cursos, mostrando para o professor como sugerindo ao professor um trabalho conjunto e que tem tido bastante sucesso também.
Né? Muito bem, agora vamos convidar a todos que estão nos ouvindo e que sejam professores, queiram participar, que ainda não tem, porque imagino que muita gente participa, volta a participar, né? Para se atualizar, sim, isso, né? Deve ser muito comum, né, professora? Vamos convidar a todos. Comum.
Claro, e a rede, só a rede estadual, ela tem da ordem de 300 mil professores, então tem espaço para muita gente ainda que ainda não apareceu. As inscrições vão até o dia 21 de novembro.
21 de novembro, inscrição, portanto, para o 15º Encontro USP Escola, em várias áreas, ciências, humanidades. E olha, você vai no portal if.usp.br, é o portal do Instituto de Física, e tem lá um link direitinho na Comissão de Cultura e Extensão para que você possa participar. Tem o regulamento do encontro, eu estou com um link aberto aqui, viu, professora? E a programação, toda direitinho aqui. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma opção muito interessante para participar, preencher o formulário e participar. Até 21 de novembro, repetimos, portal.if, de Instituto de Física, if.usp.br. Esqueci de alguma coisa?
Acho que não, Tânia. Acho que é isso mesmo. Estamos esperando vocês.
Muito bacana. Estão todos convidados a participar dessa importante e valiosa experiência entre a universidade e as escolas públicas na capacitação de professores e troca de experiências. Eu conversei com a professora Vera Henriques, professora do Instituto de Física e coordenadora dos encontros promovidos pela Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Física da USP. Obrigada, professora, e parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Roxane. Bom dia a todos.